Meus queridos, bom dia e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Aleluia. Meus irmãos, hoje é a oitava de Páscoa, o segundo domingo da Páscoa. Ah, por que que o povo chama de oitava? É porque a gente continua. A Páscoa que foi celebrada semana passada, ela continua sendo celebrada ao longo da semana inteira. É como se a gente estivesse vivendo um dia só. E quem esteve ligado aí, né, no lecionário, nas reflexões semanais, você deve ter visto que todas as reflexões foram sobre aparições do Cristo ressurreto aos seus discípulos naquela primeira semana. E oitava é isso, né? Porque dá 8 dias, de um domingo até o outro. E é interessante porque na música também se usa oitava, né? Você tem um dó mais grave, depois você tem um outro dó mais agudo. Oito notinhas depois, né? A oitava vai ser a mesma nota, só que de modo mais agudo. Talvez você possa ouvir, sei lá. Você tem um Mi aqui, né? E aqui você tem mais um. Não é a mesma coisa, mas é a mesma nota. E aqui você tem outro. É a mesma nota. Nós estamos ouvindo a mesma nota ao longo dessa semana inteira. E ela vai se tornando um pouco mais aguda, cada oitava. E é claro que ao longo da Páscoa inteira, a gente vai oitavando ainda mais. E vamos ouvindo a mesma nota. E que nota é essa? É a nota da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Porque Ele vive, nós temos razão para viver. Porque Ele vive, nós podemos crer num amanhã. É preciso amar as pessoas, exatamente porque existe um amanhã. Não é como se não tivesse um amanhã. Esse não é o tipo de esperança cristã. O tipo de esperança cristã entende que eu preciso amar e dar a minha vida pelo outro. Porque amar, biblicamente, é dar a vida uns pelos outros, não é verdade? E eu só dou a vida pelo outro quando eu entendo que existe um amanhã prometido por Deus. Existe um amanhã verdadeiro, um amanhã real. Se eu não acredito que existirá um amanhã, por que eu vou dar a vida pelo meu irmão? Você é doido? Eu vou usá-lo, eu vou aproveitá-lo ao máximo para que eu obtenha o máximo de prazer e fuja o máximo que eu possa das minhas dores. Porque tudo que me resta é aproveitar alguma coisa. Mas quando eu tenho a esperança cristã, a esperança de que Deus está fazendo, através de Cristo, uma nova criação, como a gente disse no domingo passado, a nova criação prometida começou. Esse mundo já começou a se transformar numa nova criação. E qual parte dele já foi transformada numa nova criação? O corpo de Cristo já é uma nova criação. E por meio do corpo de Cristo a gente olha para todo o resto e diz: tudo se fez novo. Assim como Maria, quando recebe a promessa de que por meio dela o Messias iria nascer, ela já profetiza como se as profecias já estivessem acontecido e se cumprido. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois Ele fez com o seu braço forte, com o seu poder, grandes coisas. Ele despediu vazios os ricos, mas alimentou os famintos. Ela fala tudo no passado. Por quê? Embora Jesus nem tivesse nascido ainda, ela já está falando como se essas profecias tivessem se cumprido. Como se fosse uma oitava. Ela está dando a nota mais grave lá no início. Olha, é isso que vai ressoar ao longo da eternidade. Ao longo do resto dessa música, esse dó que eu estou batendo aqui, só para falar que é a primeira nota mesmo. A primeira nota era o lá. Se a gente for olhar pelos hertz lá e tudo mais. Mas enfim, ela meteu a mão naquela primeira nota e deixou ela ressoando. E a gente a ouve até hoje. É um já e um ainda não. A gente vê essas coisas todas se cumprindo. A gente vê a nova criação chegando. A gente olha para dentro de nós e falamos, cara, Cristo ressuscitou. E a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo já é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Apesar disso, eu olho para mim e também vejo uma velha criação avacalhada, caída, tendendo para o pecado. O que eu faço nesse tempo do já e ainda não? Eu escuto essa nota. Eu olho para Cristo ressuscitado e nele tenho esperança de que eu também serei ressuscitado. Mas eu não serei ressuscitado porque Jesus um dia vai me ressuscitar. É porque ele já me ressuscitou. O apóstolo Paulo fala disso de modo bastante dinâmico. Ele fala que nós já ressuscitamos com Cristo. Tem alguns textos dele, como lá em Efésios, por exemplo, né? Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele diz que nós já ressuscitamos. Lá em Colossenses ele traz assim: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Olha só que legal isso. Se vocês já ressuscitaram, a linguagem diz que nós já ressuscitamos com Cristo. Mas tem outros momentos que ele fala como se a gente não tivesse ressuscitado. É interessante lá em 2 Coríntios 4,14, né? Aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará. Poxa, mas essa ressurreição aconteceu ou não aconteceu? É porque se trata de uma ressurreição para uma vida diferente. Uma ressurreição espiritual. Calma. Eu não estou dizendo que Cristo não ressuscitou fisicamente. Sim, ele ressuscitou fisicamente. E essa foi a tônica do domingo passado. Nós estávamos falando sobre fatos que ressignificam tudo. E quando os discípulos olham para o fato da ressurreição, eles precisam ressignificar as palavras de Jesus, eles precisam ressignificar a cruz de Jesus e entender que aquilo não foi uma derrota, mas foi a grande vitória de Deus, que foi um grande sacrifício pelos nossos pecados. Mas olha, Cristo ressuscitou. Isso significa alguma coisa para nós também. Nós não cremos somente numa ressurreição física. Nós cremos numa ressurreição que é significativa. Uma ressurreição que também nos ressuscita. Uma ressurreição que tem um poder para nos ressuscitar espiritualmente. E é a mesma ressurreição que nós recebemos em nosso espírito, que um dia, na ressurreição, a qual Cristo já antecipou no seu corpo glorioso, vai também nos ressuscitar. Então, meu irmão, não existe duas ressurreições. Não são duas ressurreições, é uma ressurreição só. Espiritual. Que passou e que é futura. Porque também ela é contínua. Todos os dias nós precisamos ressuscitar juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo fala disso no sentido de eu trago sobre o meu corpo o morrer de Cristo continuamente. E o morrer é um verbo contínuo. Olha, eu trago sobre mim o morrer. Ou seja, eu morro todos os dias. Para que o poder da sua morte habite em mim. Para quê? Para que também o poder da sua vida, o poder da sua ressurreição, possa me habitar. Para que eu também viva os efeitos da sua ressurreição. Eu trago sobre mim todos os dias o efeito da sua morte. Entenda isso de uma vez, meu irmão. Quem não morre, não ressuscita. Não há ressurreição em você se você não tomar a cruz e seguir a Cristo. A Páscoa é morte e ressurreição simultaneamente sobre nós. Cristo morre e ressuscita. O entendimento cristão sobre isso é que nós morremos e ressuscitamos com Ele, juntamente com Ele, no batismo. Essa é a nossa Páscoa. Eu e você passamos. Páscoa é passagem, né? Mas que Páscoa é essa, afinal de contas, né? Páscoa é passar deste mundo para o Pai. É interessante como o apóstolo João vai falar sobre Jesus naquele dia do lava-pés. Sabendo o Senhor que havia chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, amou seus discípulos e os amou até o fim. João já está puxando lá o final, ele está puxando a cruz naquele momento ali, em João capítulo 13, se eu não me engano. Ele amou seus discípulos e amou-os até o fim, sabendo que havia chegado a sua Páscoa. Cristo amou seus discípulos e os amou até o fim. Que Páscoa é essa? Ele ia passar deste mundo para o Pai. Essa é a grande Páscoa. É a passagem deste mundo para o Pai. É a passagem da vida segundo a carne. Ou seja, uma vida submetida aos modos de funcionamento deste mundo, para uma vida segundo o Espírito da nova criação, segundo o Espírito de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vive falando sobre isso, né? Andai no Espírito, e não havereis de cumprir as cobiças da carne. Qual que é a compreensão que ele tem a respeito disso? Bom, Cristo realiza as profecias trazendo uma nova criação. E ele diz aos seus discípulos, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem sobre vocês. Se o Espírito não vem sobre vocês, diversas e diversas profecias não vão se cumprir, porque é Ele que realiza em vocês aquelas profecias a respeito de um novo mundo, de uma nova criação. Então eu preciso ir. Quando Jesus vai, tendo iniciado a nova criação, Ele envia o Espírito da nova criação sobre nós. E é esse Espírito que, de acordo com Cristo, nos guia a toda verdade. Esse Espírito nos apascenta. O bom pastor subiu, mas ele envia o Espírito dele para dentro de nós, para nos pastorear todos os dias. A Páscoa não tem sentido sem a ressurreição, sem o envio do Espírito. A Páscoa não tem sentido sem o Pentecostes. E é interessante porque no Evangelho de hoje nós temos o que a tradição teológica costuma chamar de Pentecostes joanino. Lucas tem o seu Pentecoste, que é chamado de Pentecoste lucano, que acontece lá 50 dias depois da Páscoa, né? E o Espírito Santo desce e envolve todos ali presentes naquela casa. Mas aqui nós temos um Pentecoste joanino, que acontece já naquele primeiro dia. E é engraçado que João faz questão de deixar claro isso. Era o primeiro dia da semana e o Senhor estava ali com eles. No primeiro dia da semana, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Entrou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver ao Senhor. Jesus disse de novo: paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Esse Espírito que o apóstolo Paulo disse: andai no Espírito, no Espírito de Cristo, e vocês não hão de realizar os desejos carnais, as cobiças, os desejos da carne. Andem no Espírito. Isso é uma responsabilidade nossa. Por isso que a gente colocou como título desse sermão, faça sua Páscoa. Não no sentido de que, ah, Cristo tem a dele, eu vou fazer aqui a minha. Não. A sua depende completamente da Páscoa de Cristo. Cristo é o corpo, Cristo é a cabeça de um corpo, que é a igreja. Você crê nisso? De acordo com o apóstolo, a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. De acordo com o apóstolo Paulo, nós completamos no corpo os sofrimentos de Cristo. Nós completamos em nós os sofrimentos que restam. Nós somos o corpo daquele que morreu na cruz. Nós somos as chagas que ele mostra aos seus discípulos. Foi por causa de nós que ele foi chagado ali na cruz, furado ali na cruz. E é engraçado que um dos evangelhos dessa semana diz: vós sois testemunhas dessas coisas. Vocês são as testemunhas dessas coisas. É engraçado, essas chagas dão testemunho de que era ele mesmo que foi furado ali na cruz e agora ele está ressurreto, ele está ressuscitado diante dos seus discípulos. E ele diz para eles no final desse texto: vocês são testemunhas, assim como essas minhas chagas, vocês são testemunhas dessas coisas, vocês viram essas coisas. A missão de vocês é testemunhar essas coisas para o mundo. Por isso nós colocamos esse título hoje, faça sua Páscoa. Você precisa fazer essa passagem. Cristo ressuscitou. Você também precisa ressuscitar com ele. É isso que Cristo faz. Ele fez tudo. Ele morre, ressuscita, aparece no meio deles, rompe as cadeias do medo que eles estavam ali naquele momento. E diz para eles: paz esteja convosco. Recebam o Espírito Santo. Recebam agora, porque o Espírito Santo ele é descrito no Novo Testamento como a comunhão. O Espírito da comunhão. Ou a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, certo? Por que isso? Porque é o Espírito Santo que nos une àquilo que Deus é. É o Espírito Santo que realiza em nós aquilo que se realizou em Cristo. É o Espírito Santo que nos une no corpo de Cristo. Ele é a nossa unidade com Deus. Ele nos faz parte da família trinitária. E quando ele te une com Cristo, no corpo de Cristo, por meio do batismo, ele te faz povo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês foram circuncidados, não por mãos humanas, mas no Espírito. Uma circuncisão que foi feita no coração, pelo Espírito de Deus. Isso aconteceu quando vocês foram batizados em Cristo Jesus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus realiza uma circuncisão no seu coração. Lembre-se, circuncisão é a forma, era o meio, era o ritual através do qual um judeu se tornava parte do povo de Deus. Não é porque ele nasceu judeu que ele era povo de Deus. Ele tinha que passar pela circuncisão. E aí então ele entrava para dentro do povo de Deus. Mas olha que doido. Em Cristo Jesus uma nova circuncisão está acontecendo. E dela vão participar não só os homens. As mulheres também vão participar. Elas serão responsáveis nesse sentido. Todos precisam receber essa circuncisão no seu espírito, no seu coração. Uma circuncisão que é realizada pelo Espírito de Deus dentro de nós. E aí o apóstolo Paulo conclui, está lá em Colossenses capítulo 2, não sei se nos versículos 12, esqueci aqui, mas ele diz assim: isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo. Isso aconteceu quando vocês foram batizados nele. O Espírito Santo realiza em nós Cristo, nos torna um com Cristo. O Espírito Santo nos torna povo de Deus. Você está entendendo isso? É por isso que Jesus diz: recebam o Espírito Santo. Ele sopra naquele dia. É interessante as analogias que João faz, né? Naquele dia, o primeiro da semana, é como se uma nova criação estivesse começando. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, né? Naquele dia, o primeiro da semana, o primeiro de uma nova criação, Jesus também está soprando o Espírito. Que lá no Gênesis é o Espírito que vai dar consistência e existência às coisas que Deus está ordenando, por meio do Verbo. Olha que louco! O Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes na criação. O Espírito Santo concretiza a palavra do Verbo. Ele diz, haja luz, e houve luz. O Espírito Santo é como se ele estivesse ali chocando a criação, como uma ave chocando os seus ovos. E ele diz, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. E ele está fazendo uma criação ali no Gênesis. Aqui, João está nos apresentando em Cristo Jesus uma nova criação se iniciando. E a nova criação não está sem o mesmo Espírito que criou a velha criação. Porque a nova criação não é uma nova no sentido de uma nova substância. Ela é uma renovação daquilo que Deus criou. Novos céus e nova terra. Ele está renovando todas as coisas. Continua sendo céu, continua sendo terra. Ele está renovando todas as coisas. O Espírito dele está presente naquele momento e ele sopra sobre os seus discípulos, falando, olha, agora é realizado sobre vocês. O que quer que eu tenha realizado na cruz do Calvário, agora está sobre vocês por causa do Espírito Santo. Hoje é um dia do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos pedir isso a Cristo todos os dias. Jesus, renova a minha noção, renova a minha apreensão da presença do Espírito Santo. Renova a minha prática da presença do Espírito de Deus todos os dias na minha vida. Para que Ele me ressuscite juntamente com Cristo. Para que eu possa realmente trazer sobre mim o morrer do Senhor. Para que eu realmente consiga morrer para o pecado. E ressuscitar para Deus, eu preciso desse auxílio do Espírito Santo, porque sem Ele, nada disso acontece. Mas olha, o que eu faço entre o já e o ainda não? Eu preciso ter fé. E eu queria focar aqui nesse momento, num segundo acontecimento desse evangelho. Tomé não estava lá naquele dia. Então Jesus aparece. Tomé, chamado Dídimo, engraçado, Dídimo tem a ver com gêmeo, né? Dídimo, gêmeo de quem? Sei lá. Mas é interessante porque ninguém sabia de quem que ele era gêmeo. E esse negócio é colocado no evangelho por algum motivo. Talvez ele tenha um irmão gêmeo, chamado Vitor, chamado Jaime, chamado Mateus. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Perdeu. Sabe quando você perde o culto da Páscoa? Que esse cara já... Era umas cutucadas nos irmãos que faltou. Perdeu. Os outros discípulos contaram-lhe, nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos e não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, eu não crerei. 8 dias depois... Estamos nós aqui, segundo domingo da Páscoa, 8 dias depois. Os discípulos encontraram-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Oh, glória, finalmente. Ele estava lá. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz esteja convosco. Shalom. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. É assim que a gente olha para Jesus: Senhor e Deus. Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque me viste e creste? Felizes os que não viram e creram. Felizes os dídimos. Felizes os teus gêmeos, que não me viram e creram. Mas o que é crer? Isso está totalmente relacionado a como eu vou fazer a minha Páscoa. Porque fazer a Páscoa é crer na ressurreição, e crer, biblicamente, não está desligado do obedecer. Não é à toa que o apóstolo Tiago diz que nós não somos salvos somente pela fé, mas também pelas obras. Nós precisamos de obras que correspondam, de obediência que corresponda à fé que temos. E é na obediência que a fé é mostrada. Você entende isso? Não estou pregando aqui sobre compra da salvação, nem nada disso. É impossível comprarmos, porque Cristo a comprou. Mas nós nos apropriamos dela somente por uma fé obediente. E é para isso que os outros textos de hoje nos puxam. Que Páscoa é essa que eu preciso fazer, afinal de contas? Cristo ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. Beleza, é só eu considerar isso e está tudo bem. Não. Eu quero ver se você tem fé, como Jesus está dizendo aqui para Tomé: não seja incrédulo, mas crente. Creia que você foi ressuscitado comigo. Creia, confie, obedeça ao fato da ressurreição. Quando é que eu faço isso? Diante do pecado e diante da prática da justiça. Olha como o apóstolo Paulo entende isso lá no texto de Romanos, capítulo 6. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes os desejos. Veja, tem tudo a ver com obediência. Ele diz: olha, pois vocês são escravos daquele a quem vocês obedecem, seja do pecado para a injustiça, seja escravo da justiça. De alguma forma você vai ser escravo, porque você nasceu escravo. Ou você é escravo da justiça de Deus, ou você é escravo do pecado. O lance é que ser escravo da justiça de Deus nos liberta. Então ele diz o seguinte: não deixe o pecado reinar sobre o vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes os desejos. Como assim, Paulo? É fácil assim? Não deixe? Não, esse não deixe tem a ver com fé. Tem a ver com crer que Cristo ressuscitou e que eu ressuscitei para Ele com uma nova vida. Veja bem: não apresente os vossos membros ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas apresentem-se a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Está aí um primeiro momento em que Cristo está nos dizendo hoje, 8 dias depois da Páscoa: não seja incrédulo, mas crente. Creia, dramatize, performe a ressurreição. Creia na ressurreição, ande de acordo com ela. Quando? Primeira coisa, diante do pecado. Não se permita deixar que o pecado reine em seu corpo mortal. Quando o desejo aparecer, você pode se lembrar que você foi ressuscitado com Cristo, e não somente isso, você morreu com Cristo. Andar no Espírito e não haver de cumprir os desejos da carne tem a ver com fé, tem a ver com confiança, tem a ver com obediência. Andar por fé é andar como o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e agora vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o primeiro lugar onde você precisa deixar de ser incrédulo e começar a ser um crente. Começar a crer em Cristo. Como? Diante do pecado. Seja obediente à palavra de Deus. É tudo pela fé. O apóstolo Paulo gosta de dizer isso, né? Fostes sepultados com Cristo no batismo. Portanto, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos para a justiça de Deus. Esse considerai-vos que o apóstolo Paulo usa aqui, ele tem uma linguagem contábil na cultura grega. Ele fala assim, gente, façam as contas. Depois de toda a teologia que ele arma ali até o capítulo 6, ele vai finalizar dizendo isso. Gente, façam as contas. Vocês que foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte. Vocês morreram com Cristo no batismo. Portanto, considerem-se mortos. Ele sempre fala isso, lembrando isso, considerando aquilo. E aqui ele diz, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Creia nisso, meu irmão. Sabe por quê? Porque o pecado é sempre a ausência da fé barra obediência. Meu irmão, eu não creio num tipo de fé que é só mental. Ah, eu creio, eu acredito muito em Deus. Bom, eu vou ver se você acredita muito em Deus na obediência a Cristo. Jesus disse isso, inclusive. É assim que vocês se tornam filhos do vosso Pai que está no céu. Quando vocês se tornam imitadores dele. Do Deus que faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Do Deus que lança a sua chuva sobre maus e bons. É imitando o vosso Pai que vocês se tornam filhos dele. Tá entendendo? É pela obediência a Deus em Cristo Jesus. Como está escrito lá em 1 João, capítulo 5, ele vai dizer que nisso consiste, que essa é a fé, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fidelidade a Cristo. A nossa confiança na ressurreição de Cristo. Isso vence o mundo. Amém. É isso que vence o mundo. Os textos de hoje estão nos chamando, conclamando a essa obediência. Considerai-vos. Eu já fiz a Páscoa. Agora está na hora de você fazer, Tomé. Faça a sua Páscoa. Não seja incrédulo, seja crente. Pela obediência barra fé. Eu não acredito numa obediência que não crê. E não acredito numa fé que não pressupõe uma obediência. É impossível uma coisa sem a outra. O exemplo disso é o apóstolo Pedro. Dietrich Bonhoeffer também trata disso no livro Discipulado, né? Obediência é só o outro lado da mesma moeda da fé. E fé é o outro lado da moeda da obediência. Ninguém obedece sem crer. E ninguém crê sem obedecer. É isso. É como Pedro botando a pé na água. Jesus disse para ele, vem meu filho, vem. Pedro poderia dizer, não, eu creio, Jesus, eu creio, eu creio. Eu creio que eu posso andar sobre as águas. Mas nunca ia acontecer se ele não botasse o pé em cima da água. Ele precisou obedecer. E é sobre as palavras de Jesus que ele põe o seu pé. É como se as palavras de Cristo tivessem construído uma passarela em cima das águas para ele. Andar sobre as águas é andar em cima da palavra de Cristo. Talvez eu possa dizer, com muito respeito, andar sobre as águas, ter fé, é andar sobre Cristo. É andar em cima de Cristo, porque no final das contas nós somos um com Ele. Nós somos o corpo de Cristo. E para sermos o corpo do ressuscitado, nós também precisamos ressuscitar. E nós só ressuscitamos pela fé barra obediência. Nós precisamos confiar nessa ressurreição e ousar não pecar. Nós precisamos confiar nessa ressurreição e ousar perdoar. Porque perdoar não é uma coisa natural do ser humano. Ou você acha que as criancinhas vão aprendendo, e aí você solta elas e não ensina nada. Aí um dia ela decide, ah, eu vou perdoar, eu vou relevar essas coisas aqui. Criança não aprende assim, não. Já tá a pedagoga ali fazendo assim, ó. Criança não aprende isso se não for ensinada. Porque isso vai contra instintos naturais. Isso é contra a nossa animalidade. O animal que somos tem duas coisas que ele faz o tempo inteiro, né? Fugir da dor e buscar o prazer. É só isso que a gente faz. E se você deixa a criança simplesmente solta e sem ensiná-la, ela nunca vai aprender a sofrer, a adiar os prazeres, ou sofrer uma dor pelo bem do outro. Nunca o ser humano vai aprender isso, porque isso é antinatural. O perdão ensinado por Jesus é antinatural. É uma coisa que só funciona na realidade de uma nova criação. Quando você crê que tudo se fez novo, quando você crê que Cristo ressuscitou, aquele ensinamento dele a respeito do perdão se torna mais do que o ensinamento sobre ser uma pessoa melhor. Se torna o seu modus operandi. Não é sobre ser uma pessoa melhor. Não é sobre uma regra que você precisa obedecer. Não é uma Torá que eu leio lá. Não, é o seu modus operandi. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, meu irmão, nós somos como músicos que tocam de ouvido. Músicos normalmente tocam lendo uma partitura, como o povo de Israel olhando a Torá e tentando praticar aquilo que está escrito no papel. Mas de repente vem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo entra dentro de nós. Faz com que as leis de Deus sejam impressas dentro das nossas mentes, dos nossos corações, como está escrito lá em Jeremias, certo? 31. O Espírito Santo entra ali dentro e faz com que você ande nos caminhos de Deus. Guarde seus estatutos e os observe. Ou seja, você começa a se tocar de acordo com a música da nova criação. A música do céu, que está transformando essa velha criação caída numa criação nova. E que é como o corpo de Cristo. Chega a ser irreconhecível por alguns que o conheciam antes. É o Vitor ou não é? Não sei. Mas é. Eu vejo umas marcas nas mãos dele. É, o jeito dele de falar o meu nome é inconfundível. É ele. Eu sei que é ele. Cristo ressuscita assim. Nós também ressuscitamos dessa maneira. Cristo te convida hoje a dar um salto real de fé, obedecendo a ele na hora de praticar a justiça, na hora de praticar o perdão, na hora de perder maridos. Aprendam isso. Se existe uma liderança masculina no casamento, é para que você imite Cristo, que sendo líder, se fez servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Ele deu a sua vida. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Deus te deu força para que você renda essa força imitando a Cristo na cruz do Calvário, entregando essa força para servir, entregando essa força para perdoar, entregando essa força, esse poder para amar. Não foi para você botar um cetro na sua casa e dizer: Deus me fez homem para que você me obedeça. Você tem que me ouvir, você tem que me obedecer. Você já perdeu a noção de quem é Cristo. E você já perdeu o seu lugar de marido. Porque imitar a Cristo é servir. É render todo aquele poder que você tinha para subjugar e entregar para amar. Derramar a última gota de sangue para poder servir. Por isso o apóstolo Paulo começa aquele texto de Efésios dizendo: sujeitai-vos uns aos outros. Maridos, aprendam com Cristo. Homens, de modo geral, mulheres, de modo geral, irmãos, cristãos, de modo geral, aprendam a levar o infortúnio, aprendam a perder, para que o bem aconteça. Você tem uma questão com seu irmão? Sabe como é que você resolve ela em Cristo Jesus? Perdendo. E isso só faz sentido na nova criação. Isso não faz sentido fora da lógica da nova criação de Deus. Você está entendendo isso? Ouse crer. Não seja incrédulo, mas crente. Vou repetir o que eu disse domingo passado. Pare de viver como se Cristo não tivesse ressuscitado. Pare de viver como se você não tivesse ressuscitado com Cristo. Se você ressuscitou com Cristo e foi unido com Ele, e o Espírito Santo foi soprado sobre você, você é nova criação. Aprenda a viver as realidades da nova criação. Não é sobre ser a pessoa maior, não é sobre ser uma pessoa melhor, é sobre ser parecido com Cristo. É sobre ousar vencer todos os poderes deste mundo, sejam eles os poderes das enfermidades que nos afetam o tempo inteiro. Ouse repreendê-las no nome santo de Jesus. Essa semana nós fomos vendo na leitura do livro de Atos como que o nome de Jesus se tornou poderoso por conta da ressurreição. Os apóstolos dizem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu não tenho nada para te dar, mas em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, levanta e anda. Aquele homem levantou e andou, e quando ele vai se defender, ele diz, gente, é o poder que existe no nome de Jesus que fez essas coisas. O nome de Jesus se tornou poderoso. Ouse crer no nome de Jesus. Ouse realizar milagres em nome de Jesus. Ouse colocar a mão sobre enfermos e orar por eles. E ministrar curas em nome de Jesus. Ordenar que enfermidades vão embora. E até mesmo em você. Ouse, como disse o apóstolo Paulo, olha, cheio de enfermidade, cheio de coisas. Eu continuo trabalhando. Eu continuo fazendo. Sabendo e confiando na suficiência de Cristo que está operando em mim. Não é a minha suficiência, Ele dá conta, e é por isso que eu boto o pé para fora da cama todo dia. É por isso que eu estou aqui hoje, inclusive. Meu irmão, não levantei tão bem, mas eu sei para que eu levantei. Cristo, a cabeça, ressuscitou. Raniero Cantalamessa disse isso em um dos seus sermões. Em cada um de nós, Cristo espera ressuscitar. Em cada batizado está sepultado um fragmento de Cristo aguardando a sua manhã de Páscoa para sair do sepulcro. Em cada um de nós está um fragmento de Cristo aguardando a manhã da Páscoa, da ressurreição. A cabeça ressuscitou, o corpo também precisa ressuscitar. Jesus ressuscitou, eu e você precisamos ressuscitar. Eu e você precisamos fazer a nossa Páscoa, ousar crer, ousar agir no nome de Jesus. Por meio dessa fé, por meio dessa obediência, o corpo segue a cabeça para realizar a mesma missão. Afinal de contas, Jesus está chegando para eles e dizendo: paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não é assim que o texto de hoje começa? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E então, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Nós recebemos o poder da ressurreição para uma coisa. Ninguém recebe o poder da ressurreição só para ficar parado esperando o dia que Jesus vai voltar. Você recebeu o poder de uma nova criação para a missão. E é assim que está escrito aqui: paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram ao ver o Senhor. Jesus disse de novo: paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Para que você recebeu o Espírito da nova criação, meu irmão? Para continuar a missão de Cristo. Que missão é a missão de Cristo? O apóstolo Paulo explica lá em 2 Coríntios 5. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos deu o ministério da reconciliação. Veja, a missão de Cristo é a missão de Deus, de reconciliar o mundo consigo. Cristo estava na Missio Dei, ou seja, Cristo estava na missão de Deus, reconciliando o mundo com Cristo. E agora ele te dá o ministério da reconciliação. Assim como o Pai me enviou, assim como eu estou na Missio Dei, eu também vos envio. Por isso, recebam o Espírito Santo. É para isso que você recebe o Espírito Santo, para continuar a missão de Cristo. E a missão de Cristo não é feita a despeito da obediência às palavras de Cristo, aos ensinamentos de Cristo, seja sobre o pobre, seja sobre o perdão, seja sobre a criança, seja sobre a mulher, seja sobre casamento, seja sobre perdão de pecados, seja sobre reconciliação e tudo o mais que Cristo disse. E é por isso que a gente medita em um evangelho de Cristo todos os dias. Ele tem um ensinamento para nós e nos transforma a cada dia. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Então é no poder do Espírito Santo que você é transformado dia após dia. Recebei o Espírito Santo. E é engraçado porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E agora Cristo está dando o poder do Espírito para que nós possamos reconciliar pessoas com Deus. Você notou que ele disse: a quem perdoardes serão perdoados, e a quem retiverdes será retido. Loucura isso, né? É uma missão extraordinária, pesada, mas que nós exercemos como povo de Deus. E quantas vezes você que tem essa missão para reconciliar o mundo com Deus tem afastado o mundo de Deus? De várias formas. Uma com você, quando cheio dos seus preconceitos, não consegue aceitar que certas pessoas se aproximem de Cristo. E você as afasta. Você retém um perdão que deveria ser entregue, porque elas estão sedentas e buscando esse perdão. Ou também quando você permite que seus amigos vão em direção ao abismo e você passa a mão na cabecinha deles e diz: está tudo bem, viva a vida como você quiser, vai com Deus, eu não vou com você não, né? E você deixa as coisas como estão, quando você não confronta. É por isso que o outro lado da moeda tem a ver com reter. Ou seja, é como um testemunho contra toda injustiça. A igreja retém. Olha, não tem perdão para isso não, irmão. Você precisa se arrepender. A mensagem cristã é sobre arrependimento antes de tudo. Arrependa-se de tudo. Rasgue a sua agenda na qual você acredita que você está construindo um novo mundo e creia no mundo que Cristo está construindo, que Deus está fazendo em Cristo. Porque é só ali que há esperança. Essa é a mensagem de Cristo para os seus apóstolos naquele dia, e que é transferida para cada um de nós. Você foi criado para reconciliar pessoas com Deus. Ele te colocou nessa missão para reconciliar as pessoas com Ele. E é engraçado, é na Santa Comunhão. Você viu como é que a gente começou o culto hoje? Quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. É interessante, naquele dia Tomé estava com eles, finalmente. Outros irmãos estavam reunidos. E no meio daquela comunhão, Cristo irrompe o medo que eles tinham ali dos judeus. Estavam a portas trancadas. Cristo, de repente, irrompe aquele medo e diz: gente, paz. Eu estou te dando uma paz que vai além do entendimento. Uma paz que o mundo não pode entender. Como é que é isso, Jesus? Se a gente abrir essas portas, os judeus não vão ver a gente? A gente vai ficar invisível? Ou eles vão olhar para a gente e dizer: tudo bem, podem continuar sendo cristãos? Não. Eles vão matar vocês, é isso aí. Tá normal. Ué, mas como é que é essa paz? É? Eu estou dando uma paz para vocês que excede todo o entendimento. Eu morri e ressuscitei, irmão. Vocês também vão ressuscitar comigo, vocês vão ter medo de quê agora? Gente, a morte era a última arma do Império Romano que detinha poder sobre os povos por conta do poder de matar. Nós vivemos hoje num tempo de contrato social. A gente entregou para a polícia o poder, né, o lugar, o direito de exercer o poder da força, certo? Nesse tempo, o Império Romano tinha o poder da força e submetia todos os povos a si pelo poder da força. E Cristo ensinou para eles um caminho que não podia ser detido, porque eles não tinham medo nem da morte. O nosso líder morreu e ressuscitou. A gente não tem medo nenhum de morrer, porque o que nos espera é a ressurreição, é a nova criação. E é assim que a igreja floresceu. Num tempo de perseguição judaica, num tempo de perseguição romana, é assim que ela continuou existindo, num tempo em que se declarar cristão era assinar uma sentença de morte. O nosso Cristo ressuscitou, nós não temos medo da morte. É por isso que ele está dizendo: paz esteja convosco. Eu estou irrompendo todo o medo, não tenho mais medo. De modo que você vai ver o apóstolo Pedro pregando diante das maiores autoridades judaicas daquele tempo. Diante do Sinédrio, diante dos sacerdotes, ele prega para os mestres da lei. E é engraçado que a Bíblia diz que eles olharam e viram Pedro discursando e percebeu que ele estivera com Jesus. As pessoas têm percebido que você esteve com Jesus? As pessoas têm percebido que você andou com Jesus? Como eu ando com Jesus? Eu ando com Jesus andando com você, Bia. Eu ando com Jesus andando com Wallace, eu ando com Jesus andando com Fernanda, com meu pai, com Vitor, com cada um de vocês. É nessa comunhão aqui que Cristo de repente rompe o nosso medo e rompe as portas fechadas, porque ele é muito mais real do que a realidade das portas trancadas, e ele aparece no meio de nós. Ele está no meio de nós. É nessa comunhão agradável e deliciosa que Cristo se manifesta. É na mesa eucarística, quando partimos o pão, que ele se manifesta. Cristo irrompe o medo e nos traz a paz que excede todo entendimento. Ali ele nos encoraja. Não seja incrédulo, seja crente. Como Deus disse a Moisés após a Páscoa do Egito: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Eu imagino Moisés dizendo: Deus, eu não sei se você entendeu, mas tem um mar aqui na frente. Pois é, Moisés, eu não sei se você entendeu, mas eu disse marche. Pô, Deus, mas o que eu arrumo aqui? Olha, a Páscoa eu já realizei, agora está na hora de você marchar. Fala com o povo de Israel para marchar. Estenda o teu cajado em cima do mar. E esse mar vai se abrir. Deus, mas você entendeu a parte que eu falei para encostar o cajado na água? É tipo assim. Moisés está ali discutindo com Deus sobre os efeitos da Páscoa. E quando ele encosta aquele cajado na água, a Bíblia diz que vem um vento e que começa a separar o mar, e aos poucos ele vai ficando em terra seca. E o povo de Israel começa a passar rumo a uma terra prometida. Entenda, muitas vezes eu e você vamos murmurar contra Cristo, contra os nossos pastores, contra os nossos líderes, contra a igreja, contra a fé cristã, dizendo a mesma coisa que eles disseram: olha, Moisés, você não entendeu quando a gente disse para você, deixa a gente servir os egípcios, tá tudo bem, a gente é escravo aqui, mas pelo menos a gente tem alho, tem cebola, a gente tem uma ração diária. Aí você veio iludir a gente com essa história aí de um novo mundo, de uma terra nova. Não tinha sepulcro suficiente lá no Egito, não. Eles falam desse jeito com Moisés. Oh, que desrespeito. Não tinha sepulcro suficiente lá para enterrar a gente. É isso, por isso que você trouxe a gente aqui, né? E aí Moisés vai falar com Deus. Fala, Deus, esgotei tudo aqui. Por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche. É a palavra que Jesus está dizendo para Tomé e para os seus gêmeos que estão aqui hoje. Não seja incrédulo, seja crente. Creia na Páscoa. Creia que eu te ressuscitei. Marche para cima dessa água. Vai para cima dessa dificuldade. Vai para cima dessa depressão, meu irmão, com tudo, em nome de Jesus. Vai para cima dessa enfermidade. Dessas barreiras que vivem te impedindo de fazer a vontade de Deus. Vai para cima desse pecado que não cessa de te tentar todo dia. Até o dia que você vai bater o pé. Como disse Lutero, né? Cada pecado, cada evento de tentação é uma oportunidade para você se fortalecer contra o pecado. E quando você o vence, a nossa noção, a nossa ideia é que amanhã a tentação vai vir mais forte. Mas é o contrário. Quando você resiste uma tentação, amanhã você está mais forte contra ela. E quando você resistir a segunda vez, você vai estar mais forte ainda. Você está exercitando os músculos da sua fé para confiar na ressurreição de Jesus. E ao mesmo tempo criando hábitos de obediência a Cristo, como disse o salmista, induz o coração a guardar os teus retos juízos para sempre, até o fim. Não seja incrédulo, mas crente. Marche para cima desse mar. Oh, mas a tentação está vindo, o diabo está vindo atrás de mim, ele está me pegando, eu não estou aguentando. Marche. E ao final, Moisés, e aí Deus, o que eu faço? Agora você vai afogar esses egípcios tudo aí que eu vou dar um jeito neles. Nunca mais vão atacar vocês. Realmente o povo de Israel nunca mais teve problema com o Egito. E naquele dia Deus julgou os deuses egípcios. Julgou todos aqueles que se arrogaram contra Deus. Jogou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Por que clamas a mim? Não seja incrédulo, mas crente. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A sua confiança no Cristo morto e ressuscitado. Peça a Ele hoje que nessa liturgia da comunhão, da Santa Comunhão, Ele te toque. Como Cristo de alguma forma toca Tomé ali. Embora seja Tomé que esteja reivindicando tocar nas feridas de Cristo, a Bíblia não diz que ele toca, a Bíblia só diz que Jesus mostrou para ele, vem cá e toca, meu filho. E ele se prostra e diz, meu Senhor e meu Deus, que você hoje possa se submeter a ele e dizer, olha, eu não entendo nada, Jesus, mas tu és meu Senhor e meu Deus, eu vou te obedecer, eu quero ser tocado por ti. Eu quero ser tocado por ti no meio dessa comunhão. Enquanto eu estiver ceando hoje, Pai, que o Senhor irrompa as trevas do meu medo e me mostre que tudo se fez novo e diga para o meu coração, paz esteja convosco. Se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus.